Bom, olá pessoal, tudo bem? Hugo Ribeiro aqui. Estamos voltando aqui com o episódio 2, eu e meu amigo irmão Gustavo Duca. Tudo bem por aí, Duca?
Tudo bem, Hugo? Quanto tempo, hein? É bom estar de volta aqui no
Caramba!
podcast.
Vamos lá, agora vamos tentar manter uma sequência aí, que o nosso episódio 1 foi um dos mais ouvidos aí, compartilhados, que o pessoal demonstrou mais interação. O que é uma surpresa, porque são episódios longos, né, Duca? Para discutir um artigo não é tão simples assim, né?
Exatamente.
Então, hoje, pessoal, vou até pedir para o Duca se apresentar novamente. Lógico que todo mundo aqui que me acompanha conhece o Duca, nosso sócio lá na Segurança Diferente, nosso consultor, já participou comigo de vários projetos, esse aqui inclusive. Mas o Duca tem um título novo aí, que não é um título pequeno, Duca. Então, fala um pouquinho aí o que aconteceu aí desde o nosso primeiro episódio até hoje.
Aconteceu muito suor, dedicação e lágrimas, e finalmente eu consegui defender a minha dissertação de mestrado, numa análise organizacional assim muito interessante sobre cooperação transversal e gestão de proximidade numa cadeia de fornecimento de órteses e próteses materiais especiais. Então agora, finalmente, etapa nova da vida, finalmente mestrado finalizado.
Porra, parabéns, aí não é simples, cara. Eu mesmo nunca tive tempo de fazer um mestrado. Recebi até um convite aí do nosso professor lá do ITA, mas não consegui, do Moacir. Um abraço pro Moacir. Mas um dia, quem sabe, né?
Com certeza.
Mas vamos lá, pessoal. Hoje nós escolhemos um artigo aqui bem complexo, que vocês sem dúvida vão gostar. O nome do artigo é Drop Your Tools. Uma alegoria para estudos organizacionais, né? An Allegory for Organizational Studies, do Carl Weick, na Universidade de Michigan. E aí nós vamos começar. Ele foi publicado aqui em 96, pela Cornell University. E nós vamos começar aqui perguntando para o Duca um pouquinho sobre o autor. O que que a gente sabe sobre o autor? Quem que foi esse caboclo, Duca? Fala para nós.
Então, o Carl Weick, ele é um dos grandes precursores das organizações de alta confiabilidade, HRO. Então, ele é um professor emérito da Universidade de Michigan, com longa carreira acadêmica dedicada ao estudo das organizações, gestão, organização do trabalho. É um renomado psicólogo social, teórico, né, organizacional, e é conhecido pelas contribuições, na teoria do sense-making. Além disso, os artigos dele, os estudos deles focam em como as organizações são como vivas, né? Não são estáticas, são dinâmicas, ocorrem em processos fluidos e estão em constante mudança.
Entendi. Pô, aí, ó, não é qualquer um. Então a gente não ia escolher alguém aí que não fosse relevante para trazer aqui para vocês, pessoal. E aí, Duca, como sempre, né, a gente vai falar sobre um artigo acadêmico aqui. A gente vai começar sempre discutindo a metodologia, né?
E a nossa
Então,
pergunta?
qual é a pergunta? Fala para mim.
É possível evoluir replicando ou mantendo as mesmas técnicas e ferramentas organizacionais do passado? Essa é a pergunta que a gente vai buscar, dar mais argumentos aqui, né, para ela.
Então, inclusive, né, Duca, eu gravei um podcast bem rápido, né, que a gente fala um pouco disso, porque a gente tem muito a síndrome de Gabriela. Por que que faz assim? Sempre foi assim, né? Vou viver assim, vou morrer assim e tal. Então, e a maioria das vezes a gente não se questiona. Então, o nome do artigo já fala um pouco disso, né? Drop Your Tools, aí largue suas ferramentas, né? Será que dá para continuar evoluindo sempre, usando as mesmas ferramentas, as mesmas técnicas? A gente vai tentar responder essa pergunta hoje aí. E para isso, né, usando esse artigo, nós vamos começar falando da metodologia aí. Que metodologia que esses caras usaram para responder essa pergunta, Duca?
Então, esse é um artigo de base de pesquisa teórica conceitual, não é um artigo que se baseia em novos dados empíricos coletados pelo autor, mas sim uma reanálise, interpretação de teorias e pesquisas e dados pré-existentes, né? O objetivo desse tipo de artigo, gente, é desenvolver, expandir ou refinar teorias existentes. Ou por vezes também propor novas teorias, através da análise crítica de trabalhos anteriores, da identificação de lacunas ou de problemas nas teorias existentes e da proposição de novas maneiras de pensar sobre esses problemas. Então, o lugar da pesquisa teórica, gente, que é muito importante e às vezes a gente valoriza um pouco menos, é como dar fundação para uma casa, né? Ela estabelece as ideias básicas, conceitos que outras pesquisas e estudos empíricos vão utilizar ou vão questionar. Então, sem uma base sólida, uma casa, um argumento científico, não pode ficar de pé. Então, sem teorias sólidas para orientar a nossa compreensão, seria muito difícil fazer sentido dos novos dados e informações que chegam para a gente.
Legal, Duca. E sempre lembrando, né, pessoal, que todo artigo ele tem um objetivo ali, ele tem um, como a gente está fazendo aqui, uma pergunta a responder, né? Então, qual que foi a ideia de quando a pessoa se declinou aí, fala, pô, eu vou estudar esse ponto aqui, né? Sempre, ela pensou em desenvolver ou expandir ou dissecar ali teorias existentes, né? Ou às vezes até propor novas teorias. A gente é conhecido aí bastante pelas novas visões, que é uma teoria complementar a algo que já existia. Então, o objetivo desse artigo é isso, dar uma olhada nas ferramentas existentes e até analisar criticamente trabalhos anteriores com problemas que essas teorias propuseram, ou identificaram, ou com ideias novas de resolver problemas antigos, que é o que a gente busca todos os dias, né? Ser melhor a cada dia. Então, esse foi o objetivo aqui do Carl para escrever esse artigo usando essa metodologia aí que o Duca já falou um pouquinho para nós. E aí vamos chegar aí na parte de contribuição, né, Duca, pontos de discussão aí. Que tipo de estratégia ele utilizou para responder essa pergunta aí, se a gente pode seguir evoluindo com ferramentas tradicionais, digamos assim, né, ou com as mesmas ferramentas.
Então, Hugo, antes de responder a sua pergunta, eu vou dar um passinho só atrás aqui para ressaltar a importância que é esse artigo e a importância que é a revista onde esse artigo foi escrito. Esse artigo foi escrito na Administrative Science Quarterly, que é a revista melhor classificada em administração e gestão. É a que tem o maior fator de impacto. Ainda foi publicado no aniversário de 40 anos dessa revista, republicado em 2009, no livro do próprio Wake, no Make Sense of Organization, volume 2, a Impermanent Organization. E um ponto muito interessante é que esse artigo, eu olhei hoje no Google Scholar, ele tem quase 1.000 citações. Faltam 22 citações para que ele atinja 1.000 citações. Então, é um artigo de altíssima relevância, é um artigo seminal para quem quer entender um pouco de organização do trabalho e dessas novas visões, assim, desse entendimento enquanto uma organização mais viva. Indo para a sua pergunta, Hugo, as contribuições do artigo, ele busca explorar e questionar algumas das suposições fundamentais nos estudos organizacionais, extrair insights, lições que podem ser aplicadas a outros contextos organizacionais. Ou seja, o Wake, é difícil falar o nome desse pesquisador, ele vai analisar, vai discorrer sobre alguns casos de bombeiros que morreram ao não abandonar suas ferramentas e outras situações de empresas que não evoluíram, para fornecer lições e insights que podem ser aplicados a outros contextos organizacionais. Dentro disso, o foco, algum dos focos mais bem desenvolvidos ou que foram desenvolvidos nesse artigo é a nossa relação com as ferramentas, as razões para as pessoas se pegarem às suas próprias ferramentas teóricas e metodológicas, né? Uma justificação, confiança e a própria identidade que a gente técnico, a gente profissional cria com essas ferramentas. Ele também foca na importância de abstrações para a compreensão e a interpretação dos eventos. Então, através de comparações, inferências, extrapolações, como que a gente pode pegar um caso X e, às vezes, usar esse caso para interpretar outras situações. Fala sobre ligação de conceitos abstratos e ação concreta, a importância dessa ligação para manter a plausibilidade. O problema do critério, né? A sobrevivência física não domina a atenção de todos o tempo todo, nem está ligada a outras questões de forma homogênea. Então, compensações complexas entre múltiplos critérios em meio a pistas ambíguas, e essa questão que ele foca muito, que é a lei do instrumento, né? Como que cientistas sociais se recusam a abandonar seus paradigmas, mesmo quando a própria sobrevivência pessoal está ameaçada. Então, como que as empresas, às vezes, se recusam a abandonar ferramentas e velhos paradigmas, mesmo quando, de alguma certa forma, a sua própria performance está ameaçada. Então, esses são os principais pontos, Hugo, que eu vi, né?
Ô, Duca, quando eu estava lendo o artigo, né, eu linkei a várias situações que eu vivenciei na prática, nas empresas que eu trabalhei, ou que a gente prestou consultoria ou ajudou de alguma forma, e eu fiquei preso muito na parte de como é difícil a gente evoluir a organização e como é difícil a gente manter essa evolução, né? Então, assim, é difícil você tirar qualquer coisa. Teve uma empresa que a gente prestou consultoria e trabalhou, que na primeira reunião o VP falou assim, ó, você pode acrescer qualquer coisa que você quiser das suas técnicas aí, dos seus estudos. Só não pode tirar nada do que está aqui hoje. Então, acho que isso fala muito com esse artigo do Cal aqui, porque se a gente só acrescenta, a gente rouba tempo da operação, né? E aí acaba que até falando um pouquinho do artigo famoso aí do Carsten, né? Do Carsten, não, do Ray, né? De você desburocratizar, né? Tirar situações ali, ferramentas antigas, que, ou antigas ou novas, que não agregam valor. Então, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Qual que é a importância que você vê da flexibilidade e da adaptabilidade na evolução da organização? Quanto a empresa está aberta a novas ideias pode trazer benefício?
Eu acho que isso é um pouco da base da evolução, né? A evolução, ela não é necessariamente a soma de infinito de paradigmas. Ela é a recompreensão dos paradigmas antigos, onde parte fica, parte é alterado, os recortes, as potências mudam, né? Essa ideia de evolução enquanto uma certa revolução daquilo que a gente fazia antes é muito alardeado pelo Thomas Kuhn, que é o artigo de ciências sociais mais citados da história, com quase 150 mil citações, Hugo, é uma coisa surreal.
Incrível, né?
Incrível. Então, essa ideia de evolução enquanto esse positivismo, essa soma ad infinito, tomem cuidado. Evolução necessariamente é fazer o novo, onde parte é abandonado, parte é reentendido e parte, obviamente, se mantém. A gente não está aqui advogando uma revolução completa, um rompimento total com o passado, mas sim esse processo evolutivo que é necessário a gente estar aberto para mudança. E mudança não é somar.
Isso aí é um ponto-chave, né, pessoal? Porque, assim, o tempo é uma variável, né, muito importante em relação à prevenção de acidentes. O tempo no sentido de você ter tempo de fazer bem aquilo que você precisa fazer. Quando você só acresce, você está roubando esse tempo, está colocando, em teoria, o seu operador em risco maior, né? Por exemplo, quase todas as empresas que a gente lida, elas têm um programa de identificação de risco comportamental ou situacional. Você traz novas ferramentas, você mostra situações, mostra soluções, mostra que aquilo ali pode ser feito de uma forma melhor, com menor impacto de tempo, com menor impacto de pressão ali, que o número de observações não necessariamente implica em dizer que as observações serão melhores ou mais relevantes. E todo mundo fala que entende, balança a cabeça e tal, e você volta lá daqui um mês, eles colocam tudo que você falou, mas não tiram aquele programa comportamental, né? Então, a minha segunda pergunta, né, e trata muito aqui do que o artigo falou, né? Quais as consequências de não adaptar e não evoluir e não responder às mudanças ali em tempo real ou em tempo hábil? Assim, as coisas estão mudando e a gente fica parado ali usando a mesma ferramenta, tentando solucionar um problema novo que não existia quando a ferramenta foi inventada. Qual o risco disso para a organização e quais as consequências?
Então, o que o Carl mostra é que, primeiro, do ponto de vista ali de uma gestão em tempo real do perigo, né, esse apego às ferramentas levou os bombeiros, um total de 27 bombeiros em duas ocasiões, a morrerem porque eles não conseguiram, de certa forma, se livrar daquele ferramental que eles tinham para correr em direção ao que seria a segurança, né? Então, a analogia que o Carl faz é que se a empresa não entender que para determinadas situações, em determinados contextos, e com, obviamente, o passar do tempo e a evolução externa, interna, o envelhecimento da sua mão de obra, novas tecnologias, enfim, se a empresa não estiver aberta para essa mudança, ela pode cair numa situação similar à desses bombeiros. Vamos falar assim, um fracasso na sua gestão de saúde e segurança, ou na sua gestão em geral, né? A gente está falando aqui, a gente fala de saúde e segurança, de segurança de uma maneira mais forte, mas isso é válido para qualquer perspectiva da empresa. Então, o Carl, ele traz também dois exemplos, por exemplo, da Kodak e da Blockbuster, duas empresas que falharam, que eram líderes de mercado, dominavam a maior parte do mercado, né? E falharam em se adaptar à era digital, não conseguiram evoluir como resposta ao surgimento do streaming, ao surgimento das câmeras digitais, né? Então, essas ambas empresas pagaram o preço por não largar suas ferramentas. Do ponto de vista da segurança, acho que ao não largar essas ferramentas, a gente costuma ter uma crítica mais forte, né, nas ferramentas comportamentais. Então, ao não largar essas ferramentas ou ao não reinterpretar essas ferramentas à luz dos novos conhecimentos, corre o risco da gente achar que está fazendo e promovendo segurança, quando, na verdade, a gente pode estar promovendo silêncios, não relatos, né, um distanciamento do campo, esse tipo de coisa.
Excelente. Eu acho que tem muito... Está muito em linha com o que a gente experiencia aí no campo, né? Um outro ponto que a gente sempre ouve falar aí, principalmente de gestores experientes, que eles têm aquela crença imutável na pirâmide lá de Bird, né? Que se, esse acidente aconteceu porque a gente não pegou lá no começo as coisas menores, deixou a base, não sei o quê. Isso aí é uma ferramenta que não há modo das pessoas se desvincularem, assim, de... É uma ferramenta que a pessoa morre queimada, mas não larga, cara, porque eles têm essa certeza, essa convicção, acho que porque foi o primeiro artigo, a primeira imagem que viram ali, de que se prevenindo coisas pequenas, se evita coisas grandes, e aí tá para se provar, tá provado, mais do que provado, que não tem relação, né? Mas as pessoas não largam isso daí, cara. Então, vou evoluir aqui, Duca, vamos supor que eu sou um líder de operação, qual é o meu papel em tentar promover essa adaptabilidade? Como que eu posso fomentar essa busca por mudança? Como que eu posso arrancar essas ferramentas das costas dos meus liderados aí para que eles possam andar mais rápido e com mais segurança?
Eu acho que o primeiro ponto é estar aberto à mudança, saber que seja o projeto da nossa situação de trabalho, o projeto do nosso sistema de gestão, o nosso próprio conhecimento, ele nunca está finalizado. Então, se ele nunca está finalizado, se o conhecimento não é acumulativo, a gente tem que estar aberto a mudar um pouco até coisas que a gente defendeu ontem. E aí está ter mecanismos, sejam processos organizacionais ou dinâmicas sociais, onde você consiga captar essas variabilidades, essas mudanças que vêm do campo, né? Essas necessidades de adaptação que o próprio campo nos sinaliza, e também uma atenção ao que vem sendo discutido nos fóruns mais técnicos de segurança, né? De alguma forma, a gente está captando e refletindo sobre os nossos próprios paradigmas. Costuma-se dizer que é muito difícil a gente refletir sozinho o nosso próprio paradigma. A gente precisa, sabe, ver alguma coisa que dá aquele estalo que a gente pensa. Então, é uma informação que vem do campo, é alguma ferramenta que está gerando mais efeitos colaterais do que resultados, ou parece estar gerando, é alguma coisa que um colega nosso conta, que ele ouviu dizer que dá certo, ou lê um artigo que parece interessante, ou está testando alguma coisa em campo que parece interessante. Então, é a partir, acho que, dessas interações aí que a gente consegue, de alguma forma, promover a mudança. O Weick, ele dá 10 razões porque a gente não muda. Então, eu acho que passar por essas 10 razões podem ser interessantes para a gente entender alguns dos limites, algumas das coisas que limitam a nossa mudança aí.
É, vamos eu passar, vou começar pela primeira aqui, né, que é a escuta, né? Então, quando a gente não escuta, não se coloca ali do modo empático para ouvir, principalmente quem realmente está fazendo, né, quem é o agente ali da operação, a gente tem muita dificuldade em realmente mudar quando a gente tem certezas, né? Acho que a pessoa que não escuta é a pessoa cheia de certezas, né? Um tipo de pessoa que eu tenho uma dificuldade tremenda de lidar, vou assumir aqui, né? Acho que a falha na escuta, a falha na comunicação ali, principalmente em situações de alto risco, a gente identifica muito também pessoas que tudo tem solução, né? Ela não ouve o que a pessoa está trazendo de problema porque ela já está com a solução pronta ali e traz isso de uma forma que, como líder, as pessoas não têm segurança de questionar e acaba ficando por aquilo mesmo até que outro seja exposto ao mesmo problema porque alguém falhou em ouvir ali. Então, uma das razões aí para as organizações resistirem à mudança é a falta de escuta. Eu vou chamar a segunda aqui para você comentar, que é a falta de explicação.
Então, se a gente está propondo algo, né, e aí eu diria que o caso prático, né, com relatos ali que a gente consiga mostrar, tem muito poder de convencimento, né, de poder de explicação daquilo que a gente quer estar propondo de novo, está propondo pelo menos que a gente tem que colocar na mesa para descobrir qual que vai ser o novo. Então, a falta de uma explicação, a falta de um argumento causal, um argumento mais bem realizado também pode facilita, né, com que os indivíduos e organizações resistam ao abandono de ferramentas. Eu acho que junto com o que você falou aí, até da escuta, né, Hugo, tem o nosso próximo aqui, que é a confiança, aonde se eu não confio na pessoa que está dando, e junto com essa falta de explicação também, né? Se eu não confio naquele que está dando a ordem, como que a gente vai efetivamente seguir essa ordem, né?
Acho que a falta de confiança ela limita qualquer evolução, né? Desde um relacionamento até uma nova proposta de mudança. Então, se você não tem, se não é visto, né, como algo confiável, até tem os pilares lá da confiança, né? A técnica, a benevolência e tal, e sem confiança realmente não se muda porque a gente apela para o tradicionalismo, né? Deixa como tá, sempre foi assim, porque eu não confio que essa sugestão vai trazer benefícios para nós aqui.
E vamos lembrar, Hugo, que a confiança é uma confiança técnica. Não é eu confio no Hugo, é um cara muito gente boa, a gente tem uma relação pessoal. É uma confiança técnica naquilo, naquela técnica, naquele profissional.
Isso é um dos pilares, né? Saber fazer o que se propõe, né, ali. Então, por exemplo, você não vai fazer uma cirurgia com alguém. Ah, esse cara é legal, mas é médico, né? Tem
Exatamente.
demonstrou saber fazer o que precisa fazer, né? E o quarto ponto, Duca, o controle, né? Então, controle aí é um ponto também chave para.
Aqui esse controle, Hugo, está muito relacionado a, por exemplo, eu, mesmo usando umas ferramentas que parece que não dá certo, eu tenho uma falsa ilusão de controle. Se você vai me tirar essa falsa ilusão de controle e vai me deixar à deriva, é muito cruel. Então, tirar essa. O novo, ele traz uma certa sensação de menor controle do que a gente tinha com o velho. Na verdade, muitas vezes esse controle é falacioso, né? Não é um controle real. Então, a necessidade de controle e a falta, essa falta de um maior controle com o novo também é um motivo que as organizações resistem em largar. E aí vem dois. Pode falar, Hugo.
Não, eu listaria o controle aí, né, a busca por controle como uma das principais raízes aí de muita coisa ruim que a gente vê acontecer nas organizações, porque os gestores, os líderes, eles não sabem liderar sem controlar. E acho que isso é uma habilidade essencial que deveriam buscar a exaustão por desenvolver, porque nem sempre o fato de você controlar vai te trazer benefícios. Às vezes você, criando a confiança necessária ali, você não tem o controle full daquela situação, não porque você não queira, mas porque não é necessário, você precisa dar uma margem ali de adaptabilidade para as pessoas. Isso traz um malefício que ninguém pensou ainda em mensurar. As pessoas ficam com essa ideia de que se eu controlo, ele sabe que eu estou olhando, ele vai fazer bem. E, na verdade, na maioria das vezes é o oposto.
O trabalho como imposição, né, é
Isso.
uma questão bem atual assim e bem condizente com a nossa realidade brasileira.
Quinto ponto, habilidade em largar. Essa daqui pega, hein?
E eu já diria que a gente pode falar dessa junto com a outra, que é a habilidade com atividade substituta. Então, a habilidade em largar é aquilo, né? É o estar aberto ao novo, é saber que o que eu faço hoje serve para o hoje. Para o amanhã eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. Não, não quer dizer que eu aposto o que eu faço hoje, mas quer dizer que é diferente do que eu faço hoje. Aonde parte eu vou largar, parte eu vou manter. E aí, junto com essa habilidade de largar, é essa habilidade com atividade substituta, que tem relação também com a questão do controle, né? Então, se eu vou propor o novo aqui, e a pessoa e a organização não tem uma habilidade com aquele novo, isso causa muita resistência também, né? Então, essas duas habilidades, em saber que eu vou ter que largar, mas também a habilidade já com essa nova ferramenta, a metodologia que vem, são dois motivos, né? A falta dessas habilidades são duas razões para que as organizações resistam também.
E o que acontece muito é que a cobrança, quando vem, ela vem para o novo com base no que a gente tinha anteriormente. E não é justo, né? Porque você está numa fase ali de rampa, de aprendizado. Então, você não vai fazer. Por exemplo, a gente tem uma inspeção de campo aí que a gente sugere, com muito mais abertura, com perguntas abertas, falando de nova visão, né? Se você comparar com uma inspeção de BBS. Ela não vai te. A pessoa que faz BBS a vida inteira não vai chegar fazendo uma conversa de campo ali, um diálogo aberto com os operadores com a mesma destreza. Mas isso é cobrado. Então, aí, como não é entregue da mesma forma, as pessoas cancelam, ela fala, ah, não fizemos aí um piloto, né? E não deu certo, vamos voltar, né?
Eu acho que tudo isso, Hugo, mostra, até agora a gente vai falar as outras razões também, mas tudo isso que a gente já falou já mostra como que um processo de mudança é delicado, é social, não deve ser apenas imposto ou imposto a priori, deve participar de uma criação coletiva, uma sensibilização coletiva, senão, por mais que a gente, tecnicamente, a gente saiba que está indo para um lado mais adequado, não quer dizer que a gente vai conseguir implementar esse lado mais adequado, né?
Verdade. E o sétimo ponto aqui, Duca, admissão de falha, né? Esse também dói, hein?
Nossa, dói demais. O Juval fala muito bem disso, né, Hugo? Que é a heurística lá de quando você investiu muito tempo e esforço em alguma coisa e depois você vai admitir que aquilo já não dá mais tão certo. Então, é uma dificuldade real, né? Assim, as empresas e as pessoas estão ali para acertar. Então, admitir a falha é um processo que é necessário. A gente só aprende se reconhece os erros, se reconhece o que falhou, tanto
Sim.
individualmente quanto organizacionalmente, só que é algo muito doído, principalmente, acho que para engenheiros, onde a gente é solucionador de problemas incessantes, é treinado para ser isso, né?
O problema é que a gente depois, eu já ouvi muito isso, né, em várias empresas gigantes aí do Brasil e até do mundo, né? A pessoa chegar e falar assim, eu fiz essa aposta, tenho que fazer dar certo. E às vezes não, né? Às vezes é melhor largar, né? Tem um exemplo aí de eu não vou falar o nome, obviamente, mas uma empresa que investiu milhões de dólares num processo que seria corporativo, que atenderia todas as plantas deles ao redor do mundo e que traria uma revolução e tal. E eles gastaram boa parte desses milhões de dólares, e a ferramenta não vingou, assim, a ideia não prosperou. E eles continuavam insistindo e pagando consultor e treinando e tal. E até o ponto do CEO cair por causa do investimento gigantesco e a demora no retorno. E o CEO que chegou falou: ó, a gente parou com isso, acabou esse projeto, o que gastou até hoje perdeu. E a gente vai começar de novo a partir daqui, do zero. É, vamos recolocar tudo que a gente sabe fazer bem. Isso aqui não é a nossa expertise. E nós vamos voltar a proteger as pessoas da forma que a gente sabe, porque eu estou admitindo aqui que a gente fez mal essa escolha e a gente perdeu até hoje, mas a partir de hoje a gente não vai. Ou seja, baixou a guarda total e falou: erramos e vamos recomeçar e vamos fazer direito agora, porque não adianta eu ficar aqui, não tem essa de já fui longe demais para não voltar. Eu acho que quanto mais a gente insistir, mais vai perder, mais vai colocar as pessoas em risco.
E depois de uma falha de um erro, Hugo, somente o que a gente pode tirar de bom é o aprendizado. Então, por mais que esse erro, essa falha, como no caso dessa empresa que você traz, tenha trazido muitos prejuízos financeiros, né, uma perda de alguns times, talvez, de certa forma, cabe à empresa tratar bem essa própria falha dela para entender e não repetir falhas similares a essa. Então, mesmo uma falha gravíssima, ela tem o seu fundo de utilidade, de pedagogia, claramente se bem conduzido, não levado para o lado do trauma, levado para o lado da aprendizagem, né?
Exatamente. Do ponto 8, dinâmica social, quer falar um pouquinho?
Eu acho que você já falou um pouco dessa dificuldade, né? Tipo, como que as pessoas se apegam, como que a gente está ligado às nossas ferramentas e como a toda uma dinâmica social que ocorre na organização, que já está ali cristalizada e que vai dificultar, né? Então, se algo já está em marcha, gente, e não tem nenhum grande evento que mostre claramente que aquilo é crítico, é um pouco difícil, porque isso é um ponto interessante, Hugo. Quando a gente critica atualmente, a realidade é muito complexa. A gente não critica para negar completamente algo, como a gente vem falando da evolução. Então, cuidado com a falsa dicotomia, porque eu falo que procedimento tem limites, eu não sou contra procedimento, eu só estou falando que procedimento tem limites, nós temos que tratar essa realidade também. Então, eu acho que toda essa dinâmica social que se constrói aí e essas críticas que hoje em dia são muito mais de recortes e não da negação, tudo isso traz uma certa complexidade maior a essa discussão de como se adaptar e como evoluir.
É, não é tudo 01, né? Se não é isso, é aquilo. Se não é nova visão, é visão tradicional. Se não é BBS, é tal coisa. Não é isso, pessoal. Tem um monte de tom de cinza aí. Quem
Exatamente.
já me viu sabe o meu cabelo, é mais ou menos isso.
O meu tá ficando igual o seu.
Ô, Duca, uma coisa que eu vejo muito também, cara, que atrapalha bastante, é a comparação entre as empresas. Então, por exemplo, voltando nesse ponto da dinâmica social, né? Todo mundo está fazendo alguma coisa? Ah, não, vamos lá. Então, tá todo mundo no Hearts and Minds. Vamos para lá,
Perfeito.
então. Ah, a gente trabalhou com uma empresa que ela tinha abolido da divulgação, né? Ela tinha tirado uma determinada taxa reativa lá, que eu não vou falar qual é também, porque pode identificar a empresa. Até que o CEO foi numa reunião de conselho, onde tinha CEO de várias empresas, assim, num comitê de classe, assim, daquele ramo de atividade, e ele viu que as empresas ali todas mediam. Ele falou: pô, mas como que eu vou me comparar com elas se eu não tenho os mesmos indicadores que elas? E aí a minha pergunta para ele foi: mas por que que você precisa se comparar com ela? Por que que você não pode ser melhor que você mesmo amanhã? Né? E aí ele
Muito
falou: ah,
cuidado
mas
com essas comparações, muito cuidado.
entendeu? Porque você sabe se ele fala a verdade? Primeira coisa. Sabe se ele reporta tudo? Então, assim,
E
se
os
você for
contextos
melhor
que ele
que
atua, né,
você
Hugo?
mesmo,
São
o
outros contextos,
contexto,
outras situações. Será que eu posso
a
comparar?
localidade, tudo é diferente. Então, assim, né? É um ponto que atrapalha muito aí os profissionais de segurança, que é esse tipo de
Exatamente. Uma
se
comparação
comparar, né?
direta, né?
Comparação direta de banana com laranja, né? Ponto 9, Lucas, consequências aí, né? Percepção das consequências. O que você pode acrescentar?
Se as consequências para o uso de uma ferramenta não estão claras, e, gente, um dos maiores desafios que a gente tem, por exemplo, falar BBS funciona ou não funciona, né? verificações comportamentais em campo funcionam ou não funcionam, análise de risco funciona ou não funciona. É muito difícil isolar uma dessas ferramentas e fazer um estudo como se fosse de laboratório. Então, como é uma sucessão, um conjunto de práticas que a gente desempenha, muitas vezes as pessoas elas não costumam ver determinadas consequências como ligadas a determinada prática ou ferramenta. Então, se a gente não consegue clarear essas relações causais, vai ser mais difícil as pessoas largarem, porque a gente vai ter menos, inclusive, argumento prático, né, de como aquilo funciona ou não.
Perfeito. E o último ponto aqui, né, o ponto 10, a identidade, né? Acho que isso é muito forte, né? Se você pegar aí, por exemplo, empresas muito tradicionais aí que têm um alinhamento ou que criaram tal ferramenta, né? Você falar que não funciona mais, eu listei aqui o Hearts and Minds, né? Tem muitas empresas identificadas com isso, não que não funcione, não é isso que eu estou dizendo, mas assim, você chegar e falar, ó, larga isso, vem comigo para cá. É assim, pô, mas a minha empresa é conhecida por isso, né? Aconteceu
Foi
aí,
premiada por isso.
foi premiada por isso, né? Então, pode parecer que deixar determinada ferramenta cause um dano de identidade, as pessoas não se reconheçam mais com aquilo ali. Então, esse é um ponto também importante aí que o Carl percebeu nesse artigo, né?
Exatamente.
Então, beleza, Duca. Falamos aqui dos 10 pontos aqui do que pode atrapalhar ou dificultar, atrasar as mudanças. Então, o que as organizações podem fazer assim? Tá bom, eu entendi, mas e aí? O que eu faço?
Então, Hugo, acho que a chave, a gente já vem falando sobre isso, é a flexibilidade, né? Organizações extremamente engessadas ou que entendem que isso vai até um pouco contra a melhoria constante, né? Mas, ou entendem que a melhoria é só uma soma de novos e novos e novos processos. Então, se as organizações não têm flexibilidade, não estão dispostas a reavaliar suas técnicas, eu diria que esse é o grande empecilho. Então, eu diria que é uma postura de maior flexibilidade, é uma postura de abertura à reavaliação dos seus processos, e lembrando também que a gente está falando de flexibilidade, a gente não está falando de abandonar tudo que veio antes. Então, em muitos casos é adaptar, em muitos casos é melhorar, em muitos casos modificar algum ponto que vem gerando tal efeito colateral. Então, o que eu vejo que é o grande desafio é as empresas conseguirem equilibrar a preservação das suas práticas atuais, que é fundamental. A gente não está pregando por uma cisão, uma cisão das práticas, o que provavelmente, possivelmente, traria menos segurança ao nosso sistema, mas é equilibrar a preservação com a disposição de abraçar novas abordagens. É entender que a única constante que existe na vida é a mudança, seja na minha vida pessoal, no mundo dos negócios, algo que pode ser assustador, desconfortável, mas que tapar o sol com a peneira também não vai fazer ficar mais fácil da gente enfrentar a realidade. Então, eu entendo que esse é o desafio, é buscar aquilo que a gente tem, é unir as lições, as experiências que a gente tem da nossa história com aquilo que o mundo começa a mostrar que a gente também deveria estar prestando um pouco mais de atenção. Um ponto aqui, Hugo, o que o Carl Wyatt sugere no artigo é que nós precisamos cultivar teorias explícitas e gerais, mas também estar dispostos a reinventar e adaptar essas teorias quando necessário. Se nos apegarmos rigidamente a uma única abordagem, corremos risco de nos tornar, de nos tornar dispensáveis.
Concordo super com ele nesse ponto. A gente vai se direcionando aí para a conclusão, né, Duca? Acho que, assim, modéstia à parte, muito feliz aí em ter escolhido esse artigo, sou um defensor aí de reavaliar tudo a todo tempo, né? E acho que essa nossa discussão pode fomentar nas organizações aí um equilíbrio entre técnicas vigentes e técnicas vindouras aí, né? Então, puxando um pouquinho da brasa aí para a nossa sardinha, né? Dá uma vasculhada na segurança diferente aí nos artigos de nova visão. O que que esses caras estão sugerindo? Será que nada mudou? Estou usando técnicas aqui dos anos 60, 70, com o mundo em constante evolução, com tanta tecnologia. Será que ninguém trouxe nada novo? Será que eu olhar no campo lá e chamar o cara e falar, oh, você está sem a bota, anota aqui, você sei lá o que que a gente faz. Até hoje isso funciona com a mesma eficácia, né?
Será que eu contabilizar desvio ou erro funciona? Será que não é mais importante eu entender o que está lá por detrás, entender esses desvios como um sintoma do meu sistema e aí realmente atuar com novas metodologias e dinâmicas no meu sistema para que, ao invés de eu negar que esses erros aconteçam ou colocar eles como causa, eu entenda eles como resultado e atue para mudar esse resultado no futuro, né?
Então, a gente está propondo essas ideias junto aqui com o Carl, e acho que a gente pode seguir para a resposta da pergunta, né, Duca?
Podemos seguir, mas antes eu
Você quer falar?
gostaria só de ler uma citação aqui do Carl, que para
Claro.
mim porque a gente falou muito, né, de tudo isso que o artigo trata e não falamos tanto dos casos que estão no artigo, que são casos legais.
Não podemos falar.
O nosso podcast não substitui a leitura do artigo, né, gente? Então, só uma citaçãozinha aqui para a gente dar um melzinho na chupeta para os nossos ouvintes aqui. O que que o Carl fala? Ele fala: a relutância em largar ferramentas quando a ameaça se intensifica não é um problema apenas para os bombeiros. Lembrando os bombeiros que não abandonaram suas ferramentas na hora que o incêndio virou para o lado deles e mesmo quando eles foram ordenados para tal. Aí o Carl continua: os marinheiros às vezes recusam ordens de remover seus sapatos pesados com biqueiras de aço quando são forçados a abandonar um navio que está afundando e, como resultado, por vezes se afogam ou abrem buracos nos botes salva-vidas. Os pilotos de caça de uma aeronave avariada às vezes recusam ordens de ejeção. Então, eu acho que essa é a grande reflexão que fica, que mesmo em situações onde a vida das pessoas estava em risco, essa não abertura e esse não entendimento que a gente vai ter que adaptar, que a gente vai ter que mudar a nossa postura frente a novos riscos, frente a novas dinâmicas, isso pode ser fatal para talvez o trabalhador nesses casos, mas no nosso recorte aqui para as organizações, né?
Eu acho que isso é de suma importância, né? Eu gosto da citação, a minha favorita aqui no artigo, é que ele fala que lembrar disso, né, pode restaurar a leveza, né? Acho que não tem nada melhor do que você trabalhar com leveza num ambiente que você tenha consciência de que você está entregando o seu melhor ali e que você está propondo ideias e as pessoas estão aceitando e que você pode testar, né? Eu mesmo já me deparei bastante aí com dificuldade de propor coisas novas, eu como defensor da inovação desde sempre, né, sempre trazendo coisas novas e lógico, trouxe coisas novas que foram ruins, que não passaram, não se comprovaram eficazes, mas nunca podem dizer que eu não tentei. Então, acho que essa busca por leveza, né, ele faz uma analogia que você sem a carga ali, sem as ferramentas fica mais leve, mas também uma leveza de espírito para trazer mudanças e propor situações ali que você pode se fazer relevante, sempre lembrando que meu conselho para os profissionais de segurança é sempre esse, né? Tentem ser mais relevantes do que importantes. Vocês têm buscado ser importantes e estão deixando de ser relevantes. Algum comentário antes de ver se a gente respondeu a pergunta?
Acho que os comentários que eu teria é só alguns avisos, né, gente? Ouvir esse podcast não substitui a leitura do artigo. Eu e o Hugo, nós não somos perfeitos, então podem ter algum erro de interpretação, tradução, são
Longe
responsáveis.
disso.
Longe disso. Erramos. Acho que se a gente
A gente erra tentando, a diferença é essa, que a gente erra fazendo, não erra
erra
esperando.
fazendo e aprende e busca aprender com o erro, né, Hugo? Acho que
Isso,
esse que é o grande lance.
seguramente.
E por fim, um convite também, né? O dissenso é fundamental, gente. Então, se quem está ouvindo não concorda, tem interpretações diferentes das nossas ou dúvidas, manda uma mensagem para a gente no LinkedIn ou no e-mail, porque a gente está super aberta para isso, para esse compartilhamento e para que a gente consiga efetivamente estar melhorando as nossas organizações.
Super dado o recado, pessoal. Nunca vai ser substituído aí a leitura com profundidade no artigo, nunca vai ser substituído por nenhuma outra técnica. Até escutar o artigo inteiro, eu acho que entrega menos do que você lê, mas isso é uma opinião pessoal, eu vou guardar para mim. Meu amigo e irmão, é possível evoluir replicando ou mantendo as mesmas técnicas e ferramentas organizacionais do passado? Essa é a pergunta que a gente se propôs a responder aqui. Vamos ver se a gente consegue.
Então, eu acho que a resposta mais curta é que é complicado, né? Principalmente se a nossa organização está inserida em meios e contextos mais dinâmicos, menos micromundos fechados, onde eu consigo ter controle sobre todas as variabilidades e mais exposta a todas essas variabilidades que são próprias da evolução, do passar do tempo, do ambiente, né? Então, embora as técnicas e ferramentas tradicionais tenham e tenham o seu valor, apegar-se a elas rigidamente pode impedir o progresso e a adaptação. Às vezes, para a gente evoluir e melhorar, a gente tem que estar dispostos a largar nossas ferramentas, como o próprio Carl falou e bem descreveu nesse artigo, mais uma vez, seminal e fundamental que a gente tenha um contato com ele. São 1000 citações, gente. Então, é abraçar a abertura a novas abordagens e ferramentas. Não é simplesmente trocar o novo pelo velho, mas está aberto a refletir e trazer o novo, adaptando, modificando e, às vezes, substituindo parte do velho.
Bom, gostei muito da resposta, Duca. Eu tenho uma opinião parecida. Eu acho que é possível, sim, você continuar evoluindo com ferramentas aí do passado, mas isso vai ter um limite, né? A ferramenta tem um limite, tem um alcance. Então, você vai chegar no platô, que é onde as empresas normalmente nos ligam. Então, é até possível, mas não ad eternamente. Mas eu não acho que seja possível continuar evoluindo sem questionar as ferramentas do passado. Talvez você não precise substituí-las, mas questioná-las é vital. Você precisa fazer essa autoanálise e verificar se você está usando o que tem de melhor realmente, se você está aplicando a técnica da forma que ela foi concebida, que isso também é uma coisa importante. E acho que sem questionamento a evolução ela fica impossibilitada em algum momento. Beleza, pessoal? Vamos ficando por aqui, eu e meu amigo Duca, tentando sempre fazer o melhor, como o Duca falou aí, sem a pretensão de ser os melhores, falar como Cristiano Ronaldo aí, né? Posso até não ser, né, Duca? Na minha cabeça, eu sempre tento fazer o melhor, é o que a gente buscou aqui. Esperamos muito aí a interação de vocês, questionem, perguntem, critiquem, compartilhem aí esse episódio. Se estiver ouvindo no carro aí, presta atenção aí nos pontos para depois questionar a gente. Manda lá no LinkedIn. E nos vemos aí em alguns dias aí com um novo episódio, o terceiro. A gente vai tentar manter bastante essa constância. Adorei fazer de novo esse estudo aqui com o Gustavo Duca. E deixo para você finalizar, Miss.
Então, acho que você já falou tudo, Hugo. Para mim é um prazer estar aqui com um profissional, um amigo como você, compartilhando tanto os conhecimentos quanto esse caminho, né, essas reflexões. E, mais uma vez, eu chamo a atenção que a gente só consegue fazer barulho com mais gente, né? A gente só consegue fazer o barulho com massa crítica. Então, vamos trocar figurinha, gente, vamos compartilhar aí, vamos questionar, concordar, não concordar, para que a gente possa estar evoluindo e vendo o que fica e o que a gente deixa pelo caminho aí, nesse percurso.
Grande abraço, pessoal. Até a próxima.
Um abraço.